Podcast Unesp.
No episódio de hoje, o entrevistado é Emanuel França de Brito, docente de Língua e Literatura Italianas na Universidade Federal Fluminense, em visita ao IBILCE para a 44ª Semana do Tradutor. O professor descreve os seus interesses atuais de pesquisa.
Bom, a minha pesquisa se concentra na tradução literária de língua italiana dos séculos XIII até o século XVI. Eu estou muito interessado nos textos de formação da língua italiana, partindo das primeiras manifestações, dos primeiros registros numa língua culta, que vão de meados do século XIII e se consolidam a partir de meados do século XIV, início do século XIV. Então, com isso, os meus autores principais, em meados do século XIII, o principal autor que eu trabalho e já traduzi para o português é Brunetto Latini, que foi um notário, tabelião, professor de Dante Alighieri, teve uma importância grande na formação do jovem Dante Alighieri, é um dos personagens que está no inferno, inclusive, por uma questão que ainda é debatida, mas que ele teria sido um pecador contra a natureza, e essa contra a natureza pode ser uma questão em aberto ainda, se é contra uma natureza física, se é contra uma natureza linguística, inclusive, mas essa é uma questão bastante ampla, mas que, de fato, Brunetto é um modelo de escrita literária para Dante e um modelo daquilo que Dante vai consolidar como um projeto de língua em torno da língua natural da cidade deles, que é Florença, naquele momento. Então, saindo de Brunetto e seguindo adiante cronologicamente, Dante é o outro grande autor da minha pesquisa, sempre por intermédio da tradução, né? Então, eu traduzi do Dante o seu tratado filosófico imediatamente anterior à comédia, que se chama Convívio. É um livro que tem muitas proximidades com a retórica do Brunetto, que eu acabei não citando o título, né? Mas esse livro que eu traduzi do Brunetto se chama A Retórica. Então, são dois livros que têm bastante proximidade na maneira como eles são apresentados ao público, no, na forma de comentário, que era um registro bastante comum, né, na Idade Média, e nesse comentário você vai explicando o conteúdo de um texto principal. No caso do Brunetto, ele tem um texto principal que é Cícero, que ele está traduzindo, e isso é muito interessante, porque Cícero passa a se expressar em língua italiana, Cícero é um autor romano de língua latina, passa a se expressar em língua italiana pela pena do Brunetto, e o Brunetto, ao comentar Cícero, ele modela uma língua italiana que ainda não tinha essa expressão numa prosa, digamos, erudita. E Dante vai fazer a mesma coisa no seu Convívio, comentando a si mesmo. Isso é muito interessante, porque o Dante ele já se coloca no lugar que Cícero tinha de autoridade para Brunetto. Dante ele comenta as próprias poesias, também num projeto linguístico de elevar a sua língua, né, para uma comunicação mais difusa. Interessante que, nesses dois casos, é o reconhecimento da língua natural da sua cidade, Florença, como um veículo de comunicação de cultura, e não só de expressão comum do dia a dia, ou não só de escrita mercadológica, ou prática, ou burocrática. É a língua municipal servindo de veículo para uma alta cultura e para a difusão dessa alta cultura. O Convívio, então, a gente está seguindo essa linha cronológica que sai da retórica de Brunetto, do Convívio de Dante, que é um projeto que o próprio Dante abandona para iniciar a sua comédia, o poema pelo qual ele ficou famoso através do século.
O professor comenta sobre seus projetos de tradução.
Eu também, pensando nesse grande poema como um texto formativo da língua italiana, estou trabalhando na tradução, já tem alguns bons anos que eu estou trabalhando nessa tradução, junto com dois parceiros importantes, que é o Maurício Santana Dias, professor de literatura e tradução na Universidade de São Paulo, e o Pedro Faleiros Reis, que trabalha com língua e literatura e tradução, não só do italiano, mas de língua latina, na Universidade Federal de Santa Catarina. Então são esses dois parceiros nesse projeto no qual a gente está trabalhando desde 2018 e que ainda teremos uns bons anos pela frente, de tradução da comédia. Sempre pensando como um texto formativo da língua italiana, mas também pensando na tradução como uma forma de criticar literariamente esses textos. Então, ele tem um duplo viés. É a maneira de entender um processo histórico formativo da língua, mas também uma maneira de reapresentar esses textos no Brasil do século XXI. Isso, então, seguindo essa linha Brunetto-Dante.
O professor agora aponta outros trabalhos nos quais se vem concentrando recentemente.
Eu também tenho um trabalho que me interessa bastante, que seria a continuação histórica desse momento, que se abre para o que a gente costuma observar como o final da Idade Média, o início de um renascimento, mas que tem um momento filológico, retórico muito rico na Itália do século XV, em especial, nesse momento, que é o humanismo. Né? O humanismo de alguns autores como Leon Battista Alberti, como Niccolò Maquiavel, como Leonardo Bruni, e que também, ainda que a maior parte, ainda que Bruni, por exemplo, ainda esteja muito ligado a uma expressão em língua latina, para ele é importante, a maneira como esses intelectuais, como esses homens, observam a própria cultura vai ser muito interessante para a evolução da língua italiana na sequência. Né? E aí a gente chega, por exemplo, num autor como Maquiavel, que vai também, em língua italiana, reformular toda a ideia de pensamento político no Ocidente. Mas a riqueza do Maquiavel não está só aí. Maquiavel está se expressando também nessa língua e está pensando também essa língua municipal, entre muitas aspas aqui, porque o projeto linguístico que vem desde Dante, principalmente, ele é muito mais amplo do que só da cidade de Florença, mas Maquiavel também era da cidade de Florença, ele também escreve nessa língua e escreve partindo da sua filosofia de a verdade efetiva das coisas, menos falar mais do que realmente de como a política é feita, de como o mundo é feito, do que da forma como ele deveria ser feito. Isso que se apresenta e é uma das grandes, o grande salto, uma das grandes mudanças de paradigma na filosofia política, isso também está sendo pensado na literatura do Maquiavel, que se expressa também em língua italiana. Né? E aqui eu posso citar, por exemplo, a produção teatral do Maquiavel. O Maquiavel tem três peças bastante importantes, duas delas são pouquíssimo conhecidas no Brasil e uma é um pouquinho mais. Eu estou falando da Andria, estou falando da Clitia e estou falando da Mandrágora, que são duas delas textos originais, a Clitia e a Mandrágora, e a Andria, que é uma peça em que ele refaz a partir de um texto de Terêncio. Da Mandrágora, que é um texto mais conhecido, é tido como um dos grandes, principais obras teatrais do início do século XVI, a gente pode observar muito da filosofia do Maquiavel aplicada ao cotidiano de uma família florentina. E o que me interessa, especialmente nessa pesquisa, é entender como esse texto também afirma aquilo que estava implícito num projeto linguístico ainda incipiente de Brunetto e depois mais declaradamente no pensamento do Dante, mas que depois Maquiavel, sendo também um pensador da linguística do seu tempo, um pensador da língua do seu tempo, em polêmica com Dante em alguns momentos, de que forma Maquiavel ajuda a consolidar essa tradição literária dentro da Itália, de uma nação é uma palavra muito complicada, mas de um território que não tem justamente uma unificação nacional, mas que passa a consolidar o seu modelo linguístico através da literatura. A gente sabe que a Itália só vai se unificar a partir, politicamente, num Estado moderno, a partir de 1860, da década de 1860. Mas a Itália está unificada culturalmente, principalmente por essa linha de tradição literária nos arredores da cidade de Florença. Então, são esses grandes autores que me interessam enquanto formadores de uma tradição literária. E, obviamente, estando no Brasil, tudo isso passa pela tradução.
Nilce Pereira, da Unesp de São José do Rio Preto, para o PodBios.
Apoio FAPERP, Fundação de Apoio à Pesquisa e Extensão de São José do Rio Preto.
Podcast Unesp.